Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Cinco, dois destinos, Marco Pereira, toca de Lermando Reis, do selo Borandá, que celebra o centenário de nascimento desse grande violonista paulista. E falando então, a gente começou a conversar aqui em off sobre como, qual a sua relação com o de Lermando, como é que ele apareceu na tua vida, no princípio aí da tua história musical.
Então, o de Lermando, quando eu era garoto, comecei a tocar, nem comecei tão cedo, comecei com uns 14 anos de idade. E até eu tinha um vizinho que tinha ganho um violão e via, ficava lá. E a gente, naquela época, estudava, né? Estava começando o ginásio, aí voltava da escola, estudava de manhã, chegava em casa, e aí fazia os deveres rapidinho e aí ficava aquela, o resto da tarde, ociosa, né? Aquele tédio.
Você não ia jogar bola?
Não, jogava bola, mas não era todo dia, porque tinha uns que estudavam à tarde e tal, não sei o quê. Então, bola era mais, rolava mais final de semana e tal, não sei o quê. E aí, eu vi esse amigo com violão, e aí pediu ao meu pai, disse, pô, me dá um violão. Me deu um violão ruim pra caramba na época. O violão era verde, só pra você imaginar, era verde.
Por aí já dá pra perceber.
Já dá pra sentir o drama, né? E era corda de aço também, era duro pra chuchu. Aí depois eu botei nylon, não sei o que, e comecei, e aí fui tomando gosto e tal. E as primeiras músicas que eu toquei no violão, aprendi a solar, né? Aprendi um pouquinho de acordes e tal, acompanhava umas musiquinhas. Mas solar no violão, as primeiras músicas que eu solei foi do Lermando. Algumas valsas, eu era o ídolo das minhas tias de Sorocaba, né? Quando eu chegava lá, tocava aquelas. Quando eu comecei a estudar violão clássico, aí eu parei de tocar as valsas do Lermando. As tias reclamavam, né? Mas o Marco tocava aquelas valsas. Agora fica tocando essas músicas feias.
Foi seu primeiro público, as tias ali?
Ah, foi. O primeiro público, a minha mãe, em primeiro lugar, claro. E as tias, que minha mãe era minha agente na época.
Mas você na família não tem músicos?
Infelizmente. Isso foi uma coisa que eu fiquei ressentido muito tempo, assim, não ter um tio, pelo menos, um tio avô que fosse qualquer coisa, para poder me. Até para grudar, né? Ir junto e pegar umas dicas e tal, não sei o quê. Então foi muito caótica, assim, a minha formação. Não tinha nenhum músico, mas foi uma coisa de uma paixão profunda, né? Quando eu comecei a descobrir, quanto mais eu fui descobrindo o mundo da música, mais fui ficando doido, né? Então passava horas e horas e horas ali com o instrumento na mão, porque é uma loucura isso, né? O que faz um cara ficar, sei lá, 8, 10 horas, às vezes 12 horas, com a porcaria de um violão na mão, né? Repetindo pra ver se sai aquela passagem e tal. Então era um pouco isso. Minha mãe vendo que eu tinha, né, essa vocação, digamos assim, pro instrumento, começou a insistir pra eu estudar num conservatório. Até ali eu tocava de ouvido, aprendia na esquina e tal, não sei o quê. E aí eu entrei no conservatório, e foi o conservatório da Lapa. E era o professor Davi. Era um cara super tímido, fechadão, assim. E aí eu já tocava um pouquinho, já tinha facilidade, né? Ele me deu um método, até o método Targa. E aí passou as primeiras lições, aí eu já trazia tudo decorado e tal. Aí, pá, gabaritava logo no início da aula. E ficava, a aula era de uma hora, eu matava em 10, 15 minutos ali, os deveres lá que ele passava. Ficava meio ocioso a aula, né? E aí ele foi passando, eu matei o primeiro volume, o segundo volume. E aí, sei lá, lá pela quinta aula, assim, eu resolvi tudo em 15 minutos. E ficava aquele meio mal parado, ele não gostava muito de conversar e tal. E aí um dia tinha um piano na sala. E ele chegou, se levantou e foi no piano e começou a tocar. E o cara tocava piano pra caramba, muito mais do que violão. E aí, claro, depois eu vim a descobrir que ele queria ser concertista de piano. Ele, desde garotinho, estudou piano feito doido, só que ele tinha uma paura de palco enorme. Então ele passava mal, ele ficava desarranjado, entendeu? E não conseguia tocar em público, aí ele percebeu que ele não ia conseguir fazer carreira. Então ele foi estudar violão, se formou em violão, que violão na época, final dos anos 60, era muito mais. Era o instrumento da moda, bossa nova e tal. E aí ele foi estudar violão para poder abrir o leque, né? E ele foi o cara que introduziu no mundo da música clássica. Ah. Ele tocou, primeira vez que ele sentou no piano, ele tocou um negócio, acho que era uma sonata de Mozart. Ele falou: você conhece isso? Sabe o que é? Eu falei: não sabia, não tinha a menor ideia, né? Aí falou: essa aqui é a sonata do Mozart e tal. E Mozart foi um compositor assim, assim, assado. E aí tocava Bach. Então. E aí foi engraçado porque ele, como resolvia a aula mais ou menos rápido, dava pra ir tranquilo. Aí ele se empolgou e ele começava a estudar as coisas pra tocar pra mim. Entendeu? Então ele trazia, aí Chopin, Liszt, um pouquinho de tudo, Bach e tal, não sei o que, ia mostrando. E na época tinha a biblioteca pública municipal, tinha uma discoteca na Lapa, que ficava na Rua Catão, que era pertinho da casa da minha mãe. Então aí foi, juntou a fome com a vontade de comer, né?
Sim.
Era ele me mostrando no piano, indo na discoteca, pegava os discos, as partituras, estava mal aprendendo a ler, mas já ficava fuçando e tal. E aí foi uma loucura. Aí quando eu descobri o mundo da música clássica, e depois fui, um pouco mais pra frente, fui morar em Paris, e aí que eu tive contato mais próximo do mundo jazz, né? Os músicos de jazz e tal. É meio que eu fiz uma salada.
Esse primeiro contato com o Dilermando, não foi? Ele te apresentou a parte da música mais erudita. E o Dilermando, quem te apresentou e como ele foi te influenciando no
então,
início?
Então, o Dilermando, porque foi o comecinho, né? Então tinha um amigo da família que tocava um pouco de violão. Edu, ele se chamava. Então, o Edu, na verdade, é que me passou pra mim de violão pra violão, assim. Um sentado em frente do outro. Ele me ensinou as primeiras valsas do Dilermando. Inclusive o Abismo de Rosas, que não é do Dilermando, as pessoas acham que é, né? O Abismo de Rosas e os Sons de Carrilhões, né?
Aliás, o Zé Linhares, José Linhares, obrigado por você ter ligado aqui pra gente. Falou com a Eva no 3914425. Ele pediu pra você tocar os Sons de Carrilhões. Ele fala os Sons de Carrilhões do Dilermando Reis. Quer dizer, é isso que você vem explicando.
Isso, é. Sim. Existe um pouco essa confusão, porque o Dilermando, ele acabou consagrando algumas músicas, né? Uma delas foi Abismo de Rosas, que é do Américo Jacomino, com o Canhoto, que foi um paulista, né? E compositor e tal, que fez também Marcha dos Marinheiros, né? E tem um cara que veio de Pernambuco, por isso o nome João Pernambuco, morava no Rio, né? O João Pernambuco, que fez o Sons de Carrilhões, que é muito conhecido no mundo todo, né? um hit internacional, né? Mas o Dilermando consagrou um pouco essas músicas, mas não eram composições dele, não. Nem o Sons de Carrilhões, nem o Abismo de Rosas.
Ah.
Então, mas o Dilermando mesmo foi no iniciozinho. Já quando eu te contei essa coisa do conservatório, aí eu já comecei a ler música e tava tocando outras coisas também. Mas ainda Dilermando, mas já tocava outras coisas. Agora o comecinho não. O iniciozinho era Dilermando e aprendendo assim de violão para violão, né? Nem lia música, nem nada. Então, e tinha gravações, ouvia um pouco, aí tentava tirar do disco, né? Naquela época não tinha tanto material disponível, assim, sim, né? Partituras, métodos e tal. Então a gente, eu e os violonistas todos da minha geração, a gente ralou muito, foi na gravação, no disco, né? Lá com aquela, ia com a agulha, tentava achar o suco, ouvia mil vezes.
É, muita disciplina, persistência, bem focado, e tá aí, Marco Pereira. Vamos destacar então mais uma do Dilermando?
Vamos. A gente fez começou a tocar um pouquinho do Caxinguelê, essa seria legal para mostrar pro pessoal, pros
que,
ouvintes da
que
rádio.
Que faixa que é?
Então, a faixa 4, Caxinguelê, que aí tem a participação de vários queridos amigos aqui de São Paulo. Tem o Neymar Dias no contrabaixo, o Sérgio Reze na bateria, o Amoy Ribas na percussão, o Toninho Ferragutti no acordeon, o Toninho Carrasqueira de flauta e Luca Raelli no clarinete.
Sampa.
Meio-dia e 39. E os nossos ouvintes continuam aqui participando. Obrigado aos nossos ouvintes e também aqueles que estão nos vendo pelo iptv.usp.br. Vai lá na área de transmissão e você pode ver aqui ao vivo o Marco Pereira. Estamos juntos. O Ventura, né, deixou os parabéns especiais, parabéns especial para toda a equipe pela ótima programação e para o Marco Pereira. E também o Chico Alves falou que o Marco Pereira é influenciador dele e que escutá-lo já faz a semana ficar bem melhor, Marco. Aí ele pergunta onde encontrar o seu trabalho e como ele faz para tocar tão bem quanto você. Participou o Ventura e o Chico Alves.
Então vamos lá, Chico. Pô, prazer, obrigado aí. Tem que correr atrás, né? A gente, é importante ter as referências, né? Eu, claro, no meu tempo tive as minhas também. Especialmente o Baden, Paulinho Nogueira, né? E um violonista argentino maravilhoso, que sempre foi muita referência para mim, que é o Cacho Tiral. Enfim, a gente vai aprendendo um pouco com os mestres que passaram e tentando jogar a bola para chutar a bola para frente, né? E agora o meu trabalho encontra atualmente quem está distribuindo todos os meus trabalhos, tanto a parte de CD quanto a parte didática, que eu tenho alguns livros lançados, né? Eu tenho três volumes chamados Cadernos de Harmonia, que trata da matéria harmonia, né? Que é uma coisa interessante para quem é músico e violonista, gosta muito. E Ritmos Brasileiros, enfim, tem um método de sete cordas também que eu fiz em parceria com o Rogério Caetano. Tem vários produtos que são mais obras didáticas e está tudo sendo distribuído pela Borandá. Então é www.borandá.com, Borandá sem acento, Boranda, né? aí.com.br. E lá, inclusive, além dos meus trabalhos, tem coisas maravilhosas. É um selo incrível daqui de São Paulo que procura tratar e trabalhar só com a boa música brasileira, muito bom.
E um dos aspectos, voltando aí ao Dilermando, que você comenta na capa do seu CD, é que o violonista foi um músico popular, né? Foi um músico popular, um dos raros instrumentistas que se apresentava em programas de rádio e TV. Como é que foi essa história da popularidade do Dilermando?
Então, eu acho que primeiro pela música que ele fazia, né? Na época agradava muito, né? Era uma música boa, fácil de ouvir, tranquila, né? Melancólica sob certo aspecto e também brejeira por um outro lado e tal. Então, era um cara que as pessoas gostavam muito. E eu me lembro especialmente, eu muito garoto, vendo a TV, a antiga TV Tupi em São Paulo, né? E tinha um programa chamado Almoço com as Estrelas, que era com a Lolita e o Ayrton Rodrigues, era um casal que comandava o programa. Então eram vários artistas, né? Era tipo um restaurantezinho assim, dentro de um pequeno restaurante com mesinha, mesas e tal, o pessoal sentado. E um artista, alguns cantores e tal. E o Dilermando era figurinha fácil nesse programa. A gente via sempre o Dilermando. Aí ele chegava lá com o violão dele, tocava uma valsa, tocava um chorinho dele lá. E era muito conhecido. E especialmente o Dilermando ficou muito amigo do Juscelino Kubitschek. Quando o Juscelino era presidente da República, o Juscelino era um boêmio, todo mundo sabe disso, né? E adorava uns saraus musicais, assim e tal. E o Dilermando era também figurinha fácil, era sempre convidado do Juscelino. E até aí existe um equívoco, eu mesmo durante algum tempo me equivoquei com isso, achava que o Dilermando tinha sido professor do Juscelino. Quem pesquisou mais a fundo parece que não. Ele parece que foi professor da filha, deu aulas de violão para a filha do Juscelino, né? O culpado desse equívoco é o Juca Chaves, né? O Juca Chaves tinha uma música chamada Presidente Bossa Nova, né? E que ele dizia que o Dilermando ficava dando aulinhas para o...
E que aulinhas, né?
Com certeza. Mas enfim, era um cara muito... Era uma referência. Depois, devagarzinho, tem uma coisa que é engraçada, talvez valha a pena citar, que é assim, o Dilermando tocava em violão de aço, né? E aí veio o movimento da Bossa Nova. E o movimento da Bossa Nova trouxe a coisa do violão de nylon, corda de nylon, né? E aí as pessoas, eu mesmo me lembro de que tinham uma certa antipatia pela corda de aço. Então tinha que ser nylon, todo mundo tocava nylon. E aí o que era da corda de aço começou a ficar meio passado, entendeu? Eu acho que talvez, pode ser que eu me equivoque, mas talvez por aí o Dilermando começou a ser afastado um pouco e foi... lentamente sendo meio que esquecido, né? Eu fiquei muito surpreso porque esse ano é o centenário de Leomando Reis, e até onde eu sei, eu fui o único violonista que fez uma homenagem ao Leomando pelo centenário de nascimento dele. Eu achei que, inclusive a gente foi contemplado pelo PROAC para fazer esse CD, eu achei que eu ia concorrer com pelo menos uns 50 violonistas lá, querendo fazer um disco sobre o Leomando, né? Mas me estranhei. E aí me deu um pouco da noção da realidade, como o Leomando anda meio esquecido. E eu espero, sinceramente, que o Dois Destinos traga um pouquinho o Leomando para a roda de novo, porque ele merece.
Aliás, isso não é só o caso do Leomando, né? E até se estendendo, você que tem carreira internacional, né? Tá sempre conversando com muita gente. Como é que, de maneira geral, isso é um problema no Brasil de memória, de resgate? Porque a gente sempre fala em resgate, né? Como se fosse, já que o artista ele fez a sua história, ele já deveria ter o seu lugar ali. Mas sempre outros artistas têm que ter essa questão de resgatar, né? Você comenta então que ficou surpreso, né, por não saber da existência desses tributos, outros tal. Tá? Você acha que isso sinaliza de alguma forma para o empobrecimento da cultura musical, de alguma forma?
Existe uma certa coisa tendenciosa, né? E até de modismo, né? Porque o que as rádios em geral, né, funcionam, a gente sabe como hoje em dia, não é uma coisa espontânea do povo que elege, né? Eu até quando cheguei aqui, eu estava distraidamente olhando uma coisa no celular lá e a música tocando, né? E eu falei, pô, caraca, que programação legal, né? Dessa rádio. Aí eu falei, pô, claro, tô na Rádio USP, né? É diferente de uma rádio comercial, né? Então, mas eu acho que naturalmente as coisas, é assim, o tempo vai passando e acho que as coisas vão ficando esquecidas, de certa forma. E eu acho legal também que alguém faça e traga a baila de novo e agite o caldeirão, sabe? Eu acho que esse movimento constante é que é importante.
Meio-dia 46, mais um intervalo. Estamos conversando com o violonista Marco Pereira, lançando pelo selo Borandá, né, o elogiado Dois Destinos. Marco Pereira toca de Leomando Reis. Até já com o último bloco.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.